Este é um espaço de informação, entretenimento e divulgação das nossas gentes da nossa terra e nesse sentido hoje convidamos o Padre Gil da paróquia de Arcozelo, mas também na qualidade de jogador e capitão da equipa da seleção portuguesa de futsal de clero que parte domingo para a República Checa para defender o título de campeã e conquistar o sexto troféu. É pelo menos esse o objetivo traçado para o Campeonato Europeu de Futsal do Clero que decorre entre 17 e 21 de fevereiro e é disputado entre 19 seleções. A seleção dos padres portugueses, liderada pelo selecionador Ricardo Costa, é constituída por 16 padres de várias dioceses e dois deles estão em funções no Conselho de Barcelos, o padre Marco Gil e o padre Paulo Sá. Junta-se a nós o padre Gil para nos falar desta experiência que se engrandece ao representar as cores de Portugal, mas também pela paixão pelo futebol. E ainda, através da devoção, deixar uma mensagem aos jovens.
Ponto de encontro, do meio-dia às duas. O seu ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes. Ponto de encontro com as artes, a cultura, as histórias e aventuras. O desporto e o lazer, de mãos dadas com a solidariedade. Com as vozes da nossa terra. Rádio Barcelos, o ponto de encontro dos bons momentos.
Estamos aí às portas de mais uma viagem em representação da seleção, portanto, do clero. Mais uma vez vão para fora, neste caso também com o símbolo das esquinas ao peito e com um objetivo, para além do competitivo, a mensagem que vão sempre passando também com esta participação nesta competição.
Num primeiro aspecto, é sempre importante para nós o facto de representar não somente só o clero, mas naturalmente o símbolo das esquinas que levamos ao peito com muita honra, com muito brio, porque independentemente da nossa vocação, também não nos deixamos sentir patriotas. Um segundo aspecto, a mensagem que nós levamos sempre é que com trabalho, com esforço, mas com muita dedicação, os resultados aparecem. E é isso que, ao longo dos anos, desde a nossa primeira participação até agora, resulta disso mesmo. Com algum trabalho, com profissionalismo, com dedicação da nossa parte, fomos conseguindo os objetivos. E é isso que hoje, mais do que nunca, nos motiva a trabalhar com algum afinco e com algum zelo, porque sabemos disso mesmo. Já tivemos prova e, naturalmente, queremos trazer sempre o caneco para Portugal.
É esse o objetivo que os leva nesta viagem. Partem precisamente no domingo, uma competição que arranca na segunda-feira e os últimos anos têm sido de destaque para Portugal, para vocês, equipa, é o capitão desta equipa também. Acaba por ter uma responsabilidade também acrescida.
Sim, a responsabilidade, eu costumo dizer que é sempre dentro da quadra, na forma como decidimos, na forma como realmente colocamos todo o nosso esforço. Mediante todos os colegas que vão, eu diria que somos quase todos capitães, porque a maior parte deles são parcos, todos têm a sua vida, todos estão habituados também a ser o líder, a comandar. Aqui neste aspecto, cabe-me a mim, dentro da quadra, a comandar. Como eu digo, é fácil comandar esta equipa e aquilo que realmente nós levamos é esse o sentido de responsabilidade, de compromisso, que é o mais importante nesta competição.
Uma abraçadeira simbólica que todos então partilham dentro de campo, também fora de campo, até na promoção deste próprio evento desportivo. O padre Gil é de onde?
Eu sou natural de Lousado, Vila Nova de Famalicão. Neste momento encontro-me ao serviço da pastoral aqui da paróquia de Arcozelo desde 2012 que estou aqui. Portanto, já são muitos anos, com alguns problemas, mas eu diria também com alguns desafios. E são esses desafios que me vão dando alento e que vão colmatando, às vezes, as deficiências que vamos encontrando no nosso próprio caminho, para que realmente todo este esforço, todo este trabalho também possa valer a pena. Sabendo sempre que é isso que também posso e procuro manter também com a comunidade mais jovem, quer os miúdos da catequese, quer mesmo no grupo Ar Jovem, que nós podemos ter o nosso futebol, o hockey em patins, o basquete, a dança. É um dos meios mais enriquecedores que eu encontro ali na catequese, é que temos ali várias crianças com muitas modalidades. E aquilo que eu procuro incentivar, juntamente com a ajuda dos pais, é que as crianças podem fazer tudo isso, aquilo que desejam, que mais amam, desde que também possam encontrar um motivo para enriquecer a sua parte espiritual. Isso é o grande desafio que eu tenho tido aqui na Paróquia de Arcozelo. É o desafio que também a mim me traz com algum sacrifício, mas que no fundo importa, porque também temos, no momento certo e exato, também temos de saber compreender. Não querer deles simplesmente que a Igreja ou a Catequese seja 100%, mas que realmente possamos, de mãos dadas, suprimir estas pequenas dificuldades, estas lacunas, e neste crescimento que possamos realmente sentir. O mais importante é a catequese, o mais importante é o futebol, o mais importante é a dança, o mais importante é o basquete, é o hóquei, tudo é importante. E por isso, se damos importância a isso tudo, temos que realmente ter o tempo muito bem organizado. E é isso que realmente eu procuro passar para as crianças, que sintam que podem fazer isso tudo, com o seu tempo, com o seu rigor. E nada pode ser uma desculpa para estar num lado e não poder estar no outro. Que isso é o lado mais fácil, é isso que às vezes eu procuro transmitir aos pais, que o mais fácil é dizer, ah, eu gosto mais disto, então eu não faço isto, ah, eu gosto mais disto, então eu não faço aquilo. Não, o mais importante é, se eu gosto, mas também no meu crescimento, na minha educação, na minha formação, isto torna-se importante, aí sim, sou eu que tenho que encontrar o tempo exato, o tempo oportuno, o tempo para discernir o que é o que me leva a construir enquanto homem, enquanto mulher na sociedade.
Claro que a catequese está no nosso dia-a-dia em várias circunstâncias e até na prática de outras modalidades, na relação com o outro, mas também falta esse tipo de catequese que por rotina tem um dia específico para um encontro e para em conjunto aprenderem a catequese que a Igreja transmite, acaba por ser às vezes um escape a isso mesmo, portanto os pais acabam por retirar os filhos da catequese em detrimento de outras modalidades?
Eu diria, antes, eles não tiram. Às vezes eles desculpam-se com a falta de tempo. E o mais importante, a cada um de nós, crente, menos crente, não crente, não é isso que aqui está em causa. Está em causa é a questão da formação que nós queremos incutir no jovem e na criança. E esse mesmo, esses mesmos valores, essa enculturação que realmente deve estar precisa na criança, é isso que nós devemos louvar. Agora dizer, olha, então não vais a isto para isto, acho que é a parte mais fácil para toda a gente. E por isso é que para mim é um desafio que é estas 470 crianças que nós temos na catequese, num trabalho que não é meu, mas sim de todas as catequistas e o coordenador da catequese, fazemos todos os fins de semana, é realmente transmitir aos pais, com algum esforço, com alguma dedicação, com alguma até boa vontade, nós conseguimos alienar e conseguimos trazer a criança para junto de nós, no sentido que possa realmente crescer, porque ninguém pode realmente dizer assim, eu vou ser do hóquei, eu vou ser só da dança, eu vou ser do futebol. Porque aquilo que nós temos visto mesmo aqui na nossa comunidade, e isso realmente traz-nos, é que temos crianças que num ano jogam futebol, no ano seguinte já estão no hóquei, às vezes já estão outra vez no basquete, outros vão para a dança, e da nossa parte se perguntam o que é que realmente nós fazemos. Apoiamos a criança. E às vezes dizem, olha, eu não posso vir, nós procuramos apoiar. Não apoiamos os pais, porque sabemos que se apoiarmos os pais é difícil, porque eles pensam que realmente a catequese não interessa para nada. Não, nós apoiamos a criança enquanto realmente lhe fazemos ver que o que é importante para ela também é importante para nós. Agora, também fazemos sentir que a catequese também torna-se importante no crescimento da criança. E é este o grande desafio que as catequistas e o coordenador, juntamente com o parco, procuramos realmente fazer junto das crianças. Às vezes um bocadinho contra a vontade dos próprios pais, porque para alguns, e é a realidade, alguns só querem a catequese até o terceiro ano, fazem a primeira comunhão e vão embora. Mas quanto a isso, nós não podemos fazer nada. A única coisa que a nós nos move é esta esperança, é esta comunhão, precisamente a nossa preocupação é com a criança. Se os pais, depois do terceiro ano, realmente acedem a que a criança possa decidir se quer vir para a catequese ou se não, que é, para mim, uma grande tristeza, como é que uma criança com 8 anos consegue discernir o seu futuro em relação ao pai e à mãe. Porque ser pai e mãe não é fazer a criança, mas sim, ser pai e ser mãe é muito mais do que isso. É saber educar, é saber formar, é saber enraizar na própria criança os valores. E aí sim, daí que o Concílio Vaticano II diz muitas vezes que a primeira escola, a primeira catequese começa precisamente em casa. E quando nós falhamos esta pirâmide, então são algumas coisas que nós temos que ver e repensar a nossa forma de estar, a nossa forma de querer educar, mas mais importante que isso é que tipo de jovens é que nós queremos. Eu deixaria aqui também uma partilha, nós que estamos neste mundo, ouvimos muito da eutanásia. Em destes dias, uma catequista me falava precisamente de uma urgência muito rápida de podermos falar sobre a eutanásia às crianças. E por uma simples razão, foi colocada um ano, não interessa o ano, mas um ano da adolescência, então foi colocada a questão, o que era a eutanásia? E então vemos ali os adolescentes, uma nova droga, é um ecstasy, é algo que se coloca dentro dos copos na noite quando se vai para a discoteca. E isto para nós, enquanto catequista, formador, mãe, educadora, isto faz-nos realmente pensar. Porque a criança, se realmente deve saber ou não que é a eutanásia, isto tem que partir de casa, tem que partir do pai, da mãe, em saber realmente abrir os horizontes aos seus filhos. Isto tem que ser a partir de casa. Os pais não podem estar à espera que seja na igreja, que seja na escola que se falem destes problemas, mas tem que ser partilhado precisamente na vida familiar. E quando nós vemos esta adolescência com esta falta de informação, e nós sabemos que a informação está a um passo de um clique, simplesmente, claro que isto a nós realmente, e a nós enquanto aqui Comunidade Arcozelo, faz-nos pensar muito como é que nós hoje estamos a educar, como é que nós hoje podemos realmente transmitir estes mesmos valores. Não no sentido de substituir o pai ou a mãe, porque isso jamais, e nós sabemos disso, nós não podemos substituir. Mas queremos é que os pais possam também sentir estas necessidades, que estes assuntos não dizem respeito à sociedade no seu ponto em que seja algo supérfluo, não. É algo muito importante, porque são estas crianças, estes adolescentes, estes jovens, que mais tarde irão sofrer as decisões que nós hoje estamos a tomar. E se não houver esta corresponsabilidade, se não houver esta consciência, digamos que o que é que vai ser de nós um dia mais tarde?
E esse seu papel também, representando a seleção, acaba por ser, porque se muita gente vê ídolos, por exemplo, no futebol, para quem gosta do desporto ou para quem gosta da seleção nas várias modalidades, acaba por ser também essa imagem que quer transparecer para os jovens e utilizar até essa imagem de que tudo é possível, porque a vida de um padre também não é fácil, a correr daqui para acolá, ainda mais numa paróquia como esta de Arcozelo, tão distante, com tanta densidade populacional, e depois ainda mais os treinos que tem pela seleção, estas deslocações. Portanto, demonstrar que através da sua figura que tem essa representação na comunidade, que tudo se consegue, mas que não se deixar de lado esta questão dos valores. É assim que também quer chegar aos jovens?
Eu diria que hoje a forma mais fácil de chegar ao jovem é dando também provas, não só por palavras, mas também por obras naquilo que nós somos capazes de fazer, independentemente das fragilidades que cada um de nós tem, não é isso que está em causa. Aquilo que nós, neste momento, procuramos, na qualidade enquanto eu parco, e procuro transmitir precisamente às minhas crianças, é que vejam realmente no mundo do desporto, que realmente lutem, que não se deixem vencer pelos seus sonhos, não. Se têm um sonho, que vão em frente, que lutem, que se esforcem, que trabalhem, que se dediquem. Agora, que também é importante é ver o outro lado. Tudo é possível nós construirmos, fazermos na nossa vida. Para isso, basta organizarmos o nosso tempo. E eu diria mesmo, nós às vezes dizemos que um sacerdote realmente tem muito que fazer. E é verdade. Mas eu, por vezes, ainda vou mais longe. E às vezes eu penso, por exemplo, nas pessoas que estão comigo. As catequistas, as que estão no grupo coral. As próprias pessoas estão comigo como sacristão, seja da Igreja de São José, da Igreja de São Mamed, as outras pessoas que servem também as confrarias, as associações, toda esta gente que trabalha connosco na própria comunidade. Quantos deles, muitas vezes, deixam as suas próprias famílias para estar connosco? Mesmo, por exemplo, o Ar Jovem, que dedica as suas tardes a estar com as crianças para depois, então, animar a Eucaristia. E é isso que a mim me faz realmente ter esperança de que nós não vamos mudar nada, não. mas pelo menos podemos deixar uma pequena semente no coração de cada um, de que se quiserem alguma coisa de diferente eles podem fazer, mediante o esforço e a dedicação de toda esta gente que trabalha, que deixa a sua família, que deixa os seus filhos, que estão connosco, que trabalham, que edificam, que constroem. E isso acho que é o que mais bonito esta comunidade de Arcozelo tem para apresentar a estas crianças. Não é uma escolha de A, B, sim ou não, mas que realmente tudo junto nós podemos conciliar.
Escolheu como profissão uma vocação e o futebol algum dia foi também desejo para seguir esse caminho?
Naturalmente que sim. Eu estive 6-7 anos no seminário, entretanto saí. Entretanto, tive a oportunidade de jogar, embora tivesse jogado federado, tive a oportunidade de subir alguns escalões, portanto, para praticar mais num sentido mais profissional. Entretanto, nunca foi muito ao encontro da vontade do meu pai e da minha mãe. Nunca me disseram que não, mas sempre me colocaram algo para pensar. E se me colocaram algo no sentido, pensa, ou um curso, vais estudar, desenvolves algo em ti, através daquilo que realmente podes desenvolver, ou então podes ir para aqui. Mais fácil, mas entretanto fica sempre aquela questão. Mas há sempre uma lesão, há sempre uns pequenos aspectos que, por vezes, nós não pensamos nisso. E toda esta conjetura, estas conversas em família, nunca me levou muito a dizer é isto que eu quero. Portanto, continuei na mesma a estudar, jogava na mesma futebol, federado, até que mais tarde, então, decidindo esta mesma vocação, deixou de fazer qualquer sentido esta questão de futebol. Embora fui sempre mantendo na minha vida esta ligação ao desporto. Mesmo sendo sacerdote, ainda consegui jogar federado um ano ou dois. Mas, entretanto, depois tornou-se muito difícil conciliar quer a vida pastoral, quer depois também até o próprio ânimo durante os jogos, porque depois não é só o jogador, depois também a gente acarreta a figura do sacerdote que é. E então tudo isto foi construindo e, entretanto, são opções que a gente vai tomando na vida, mas opções já com alguma maturidade, com algum sentido de orientação de vida. Mas foi isso mesmo. Agora, claro que hoje nós olhamos para o mundo do futebol e às vezes é isso que nos atrapalha um bocadinho. Nós hoje vamos ao encontro dos pais e olham para os filhos como potenciais Cristianos Ronaldos. E às vezes vamos descurando um bocadinho a educação, vamos descurando um bocadinho a questão do valor dessa própria criança, desse jovem, como alguém que pode acrescentar algo positivo à sociedade. E nós, por vezes, temos que pensar muito bem. O que é que se quer realmente para estas crianças, o que é que se quer para estes jovens? Claro que não vamos esconder os sonhos, devemos lutar com eles, mas mais importante do que lutar com os sonhos é realmente ver, e nós temos cá em Portugal muitos casos desses, jogadores que, para além de serem profissionais, que acabam por se ingrar na vida universitária, na vida académica, e eu acho que isso, para nós, é o maior exemplo, ou seja, responsável a jogar e responsável também no mundo dos livros. Há quem diga que nós podemos ser muito bons a jogar, mas também podemos ser muito bons a estudar. Basta a gente aplicar um bocadinho, e isso, eu tinha um prefeito, ele foi, portanto, um prefeito no meu seminário, Padre José Sepúlveda, que está a par com a da UF, em Braga, que jogou também federado. E ele muitas vezes dizia-me isso mesmo: se tu fosses tão bom ou que te aplicasses tanto no futebol como nos livros, eras o melhor aluno aqui. E essa frase ficou, realmente é verdade. Se nós muitas vezes na vida colocarmos a paixão que temos por aquilo que fazemos nos livros, eu penso que não há teto, não há limite para aquilo que nós realmente podemos ser.
Antes dos jogos, habitualmente escuta-se o hino. Qual é a sensação?
Realmente dá para podermos perceber toda a força que é realmente quando cantamos o hino todos. Estamos num mundo totalmente diferente do nosso, num ambiente totalmente diferente. E podemos estar ali com o nosso hino a cantar, sentir que realmente estamos a prestar também um serviço à própria pátria. Acho que isso é qualquer coisa de extraordinário, só vivida mesmo ali no momento. É daqueles momentos que nós, enquanto jogadores, conversamos um bocadinho e podemos às vezes sentir o que é realmente quando se participa nestes jogos ou nestes encontros internacionais o quanto significa ser português.
Fica então essa expectativa para esta participação. São vários jogos que vão tendo. Desde quando é que a seleção do clero participa ou existe?
Desde 2005. Desde 2005.
Está desde o início.
É, sim. Neste momento, na totalidade de todos os torneios, sou o único. Embora este ano um colega que esteve, entretanto, por motivos de ordem física, não pôde dar o seu contributo, mas este ano voltou novamente. Mas desde o início até agora estamos, neste momento, três colegas que estão desde sempre na seleção.
Padre Gil, a quem agradecemos a presença na Rádio Barcelos para esta conversa sobre o futebol, mas também o esforço e dedicação em seguir objetivos na vida que devem ser regidos por valores e princípios. E tudo se consegue com uma boa gestão e organização quando se faz aquilo de que se gosta. A seleção dos padres portugueses, neste caso é orientada por Ricardo Costa, tem como fisioterapeuta João Oliveira, é constituída pelos padres Ivo Coelho, André Meireles, Marco Amaro, Carlos Rubens, da Diocese de Vila Real, Diogo Martinho, da Diocese de Lamego, José Ricardo, da Diocese do Porto, Custódio Branco, José Cunha, Jorge Agostinho, Joel Brito, da Diocese de Viana do Castelo e Marco Gil, Paulo Sá, Nuno Vilas Boas, Vítor Pinheiro, Domingos Mendes, Fernando Torres, da Diocese de Braga. Entre as 19 seleções, Portugal integra o grupo da Hungria, Itália, República Checa e Cazaquistão. Vai estar em prova de 17 a 21 de fevereiro na República Checa, também com representação de Barcelos através do padre Gil e do padre Paulo Sá.